Começando o meu, o seu, o nosso Anime Destruction, um podcast de anime.
Salve galera, começando mais um Anime Destruction. Hoje eu estou aqui com a Ju.
Eu.
Fala, Ju, beleza?
Beleza, galera. Hoje é mais um podcast sobre o Walking Dead. Tamo aí.
Então, galera, né? Todo mundo conhece o Walking Dead aí. É uma das séries mais famosas. Não é possível que um ser vivo na Terra hoje em dia não conheça The Walking Dead.
Eu conheço gente que não conhece.
Se não conhecer, tá vivendo aí na época das cavernas. Mas enfim, vamos lá. Pra quem não sabe aí, eu creio que todo mundo saiba, Walking Dead, né, é uma HQ aí que foi criada em 2003, né, pelo Robert Kirkman e por dois desenhistas lá.
Quem?
Tony Moore e Charlie Adlard.
Ai, meu Deus.
Desculpa aí se eu não sei falar os nomes direito.
Esse menino é meu orgulho.
É isso aí. Desculpa se eu não sei falar o nome direito, mas sei. E tipo, ela foi publicada pela Image Comics, né? E, tipo, no começo, ela não teve muito sucesso. Não teve muita venda, assim. Mas aí, com o tempo, foi ganhando popularidade, né? E tipo, em 2006, ela chegou a ter uma das suas edições, tipo, esgotado em todas as lojas em menos de 24 horas.
O cara é foda, né?
Aí em 2010, a HQ ganhou prêmio Eisner Award.
Quê? O quê? Qual o prêmio?
Eisner Award, né, de melhor série contínua. Aí no final de 2010, The Walking Dead ganhava aí, finalmente, a sua série de TV. Foi criada por Frank Darabont, quando você falou o nome do cara, pra mim é isso daí. Aí beleza, né? Seu primeiro episódio aí da série registrou um recorde de audiência, né? E foi visto aí por mais de 5,3 milhões de espectadores aí nos Estados Unidos. É, mas aqui a gente não tá pra falar do HQ, aqui a gente tá pra falar da série.
A série The Walking Dead, pra quem não conhece, como meu querido aqui diz, ela é centrada no Rick Grimes. Ele é um oficial de polícia de uma pequena cidade. E a sua família e uma série de outros sobreviventes, eles se uniram, fizeram um grupo para tentar sobreviver depois do apocalipse que aconteceu com a invasão dos zumbis.
É, tipo, no início da série, o Rick tem lá, e o seu parceiro lá, o Shane, eles estão tipo trocando tiro lá com o bandido lá e tipo, o Rick é baleado e entra em coma, né? Aí, tipo, ele acorda no hospital.
O mundo tá totalmente tipo, destruído.
E descobre que o mundo tá infestado de zumbis. E isso daí, eu acho que é uma referência àquele filme 48 Dias Later lá. Que
já ia falar só lenda já.
Agora eu esqueci o nome lá do filme que é. Do filme lá que eles falam. Daqui a pouco. Extermínio. É uma referência ao filme Extermínio. O cara acorda, tipo, dias depois do ataque zumbi lá. Eu acho que deve ser, porque é muito parecida a história aí. Aí, beleza, né? Aí, com o progresso da série, os personagens vão ficando mais desenvolvidos e tal. A personalidade deles vai sendo mostrada, né? E, tipo, tudo sob aquela tensão, aquele medo do apocalipse zumbi, né? E, tipo, quem mais se desenvolve aí, muda com o passar da série, é o Rick, né?
Porque no começo o que ele quer é saber o que está acontecendo e encontrar a família dele. Que logo no início da série, quando está tudo normal, ele e a mulher dele estão em crise. Ele reclama da mulher dele pro Shane, que ela não dá atenção para ele e tal. E não dá nem tempo dele. A gente nem chega a conhecer a esposa dele, porque acontece tudo isso com ele. Ele fica em coma e no próximo episódio já está. No próximo, é no outro episódio que ela aparece, né? É. No segundo episódio que a gente vê ela, que o Shane ajudou a salvar tudo, porque depois que ele ficou em coma, o hospital foi invadido pelos zumbis, os oficiais estavam matando todo mundo, estavam matando gente, estavam matando zumbi, E o Shane, para proteger, ele não ia conseguir tirar o Rick de lá, ele deixou o Shane trancado na sala e foi embora. Falou para a mulher dele que ele morreu e levou ela, porque senão ela não ia querer sair de lá. Ele protegeu ela todo esse tempo. Ele que manteve ela viva.
Aí, beleza, né? Quando ele sai do hospital, ele vê que, se voltar daqui um pouco, que tá tudo um caos, né? Ele volta para casa e vê que a família dele não tá lá. Aí, tipo, ele tá andando na rua e um moleque lá dá uma pasada nele, achando que ele é um zumbi. Tipo, ele cai lá. Aí, né? O pai do menino, o Morgan, né? O pai do menino é o Morgan.
O menino é o Jones, Duane.
O menino é o Duane. E, tipo, eles explicam para ele que a cidade inteira tá destruída. Tudo que é. Explica tudo que aconteceu, né? Desde que ele morreu. Desde quando ele entrou em coma. Aí, nessa conversa aí, o Morgan fala pra ele que Atlanta, lá em Atlanta, foi montada uma base militar, né? E, tipo, ele decide ir pra lá, né? Foi montada uma base militar pra proteger o povo. Né? Ele foi pra lá na esperança de encontrar a esposa dele, que é a Lori, e seu filho, que é o Carl.
A Lori. Aí, gente chegando... boa pra caramba, ela. Aí... Assim.
Aí, chegando lá, né? Ele descobre lá que a base militar não existe mais, que a cidade está toda repleta de zumbi. Ele acaba sendo perseguido pelos zumbis lá e fica encurralado dentro de um tanque de guerra. Aí um japonês lá encontra ele, japonês, coreano, sei lá.
Coreano, japonês. O japonês é coreano.
Encontra ele lá, aí tipo, ele ajuda ele a escapar.
Você vai contar usar a série? Todo mundo vai dar spoiler na série? Quem nunca assistiu?
Quem nunca assistiu e não deveria estar escutando esse
a podcast. Pessoa quer saber qual que é a série, você está contando?
Aí, beleza.
Ah, então aí o japa morre, aqui e é só aí o vira um zumbi e infecta.
Mentira,
ele.
Tá inventando. Aí, beleza. Aí ele vai, segue, né, o Glyn, que é entregador de pizza.
O Glyn.
Aí ele vai com o Glyn, leva ele pro lugar lá que tá, que ele vive com os sobreviventes lá. Aí, chegando lá, ele descobre que
a bonitinha da mãe dele tá lá esperando ele. A bonitinha.
Descobre que tá lá a Lori, que é a esposa dele. E o filho dele, que é o Cal. E seu ex-parceiro Shane também, né? Que sobreviveu e estava lá.
E foi
tipo, os três julgavam ele como morto já, né? Aí o Shane não fica muito feliz ao saber que o Rick tá vivo e bem, não. Porque tipo, ele já tinha começado um namoro com a esposa do Rick e tal, né? E tipo, ele já tratava o Cal como se fosse dele. O próprio filho dele, né?
É, mas o Shane, o problema dele também é que, assim, tipo, ele é como se fosse o líder do grupo, lá, antes do Rick chegar. Ele é como se fosse o líder, ele decide, ele que manda, fazia o grupo andar. Sem ele, o grupo não tinha liderança nenhuma, só que aos poucos, não logo que o Rick chega, mas aos poucos ele vai se tornando líder, porque o Shane, ele sempre viveu à sombra do Rick, quando os dois eram parceiros. E ele conseguiu vamos dizer assim, a autonomia dele quando ele ficou sozinho com o grupo. Ele era o líder do grupo. E quando o Rick chegou, tirou um pouco disso dele também. Além de pegar a mulher de volta, que era dele, e o filho também, o grupo, que ele é um líder nato. Já o Shane não. E nisso o Shane começa a ficar mais agressivo com tudo isso, ele começa a mudar desde então. Ele já é, né? Mas ele começa a mudar.
Aí vamos falar aqui um pouco de cada personagem. Vou falar do Rick Grimes. Ele é, na série, o ator que faz o Rick é o Andrew Lincoln. Né? E tipo, o Rick, ele é o protagonista, né? É que ele era lá o ajudante do delegado lá de uma cidade, né, da Geórgia, nos Estados Unidos. Aí ele fica, tipo, gravemente ferido lá, toma um tiro. E tipo, ele fica em coma, né? Enquanto tá acontecendo o apocalipse zumbi.
É, ele fica mesmo, né, tipo?
Aí quando ele se recupera lá, ele tipo, tá sozinho, né? Uma referência aí pesadíssima ao filme Extermínio, mais conhecido como 48 Dias Later.
Eu não sabia. Later, mais, né? Conhecido não, também não.
Aí, beleza. Né? Aí ele tá sozinho e começa a procurar pela mulher dele e pelo filho dele. E tipo, ele descobre o que aconteceu no mundo, né? O Rick é tipo uma pessoa comum. Mas, tipo, ele é inteligente, tranquilo.
Correta.
É justo, bom pai, é amigo.
Diferente do Shane.
É como todo mundo tem seus defeitos também, né, meu? Tipo, pra ele as coisas tem que ser ou é 8 ou 80. Tipo, ele é muito moralista, assim. Ele segue muito aquele código, tipo, quase um samurai. Segue o código de honra escrita, na escrita, né? E, tipo, por isso, às vezes, nem sempre as decisões dele são as mais certas, né? Ele é tipo companheiro e amigo do Shane, foi amigo do Shane. Foi, não, ainda é companheiro. É entre aspas, né?
Eles são parceiros, né? Os dois pensam quase igual. Só que o Shane, ele tem uma tendência para o mau caratismo.
Aí, né? Eles foram parceiros durante muito tempo. E, tipo... Tipo, eles têm uma certa afinidade, assim, tal. Eles são muito... Tipo, se conhecem há anos. Tipo, o Rick, ele é um líder nato, tá ligado? Ele é uma pessoa que o sobrevivente sempre... Tipo, recorre em caso de crise. Qualquer coisa errada... Ai, Rick.
Ele acaba se tornando um líder. E, como é que fala? Indiretamente.
Todo mundo confia nele, né? E, tipo assim... E muitas vezes... Ele, não sei porquê, embora ele seja muito capaz... Ele mostra isso muito bem na série. Ele, tipo, duvida de si mesmo. Tipo, ele acha que ele não é... O homem que ele deveria ser. Ele não é suficientemente... bom na cabeça dele, né? E tipo, ele tem uma meio que uma ficção, tipo uma coisa incontrolável de fazer o que é correto, tipo sempre proteger os fracos e tal, né? E tipo, isso daí com o tempo acaba gerando uma tensão com a mulher e com o filho, né? E acaba afastando ele da família. Ele quer muito ajudar os outros e acaba esquecendo aí do filho e da mulher. E essa é a grande birra que o Shane tem com ele. Em relação a isso.
Porque ele fala que o Rick não pode proteger os dois.
Ele esquece muito da família e protege muito os outros.
Não é que ele esquece. É que tudo que ele faz, indiretamente, é para a família dele. Ele não faz só para a família dele. Ele não é individualista. Ele quer proteger o grupo, quer proteger a família dele, protegendo o grupo também. Só que isso acaba afastando ele da família dele. Ele quer fazer o melhor para todo mundo. Ele quer ser o líder do grupo inteiro. O líder da matilha.
Aí vamos falar um pouco da Lori Grimes, que é a esposa dele.
Boazinha,
é feita pela atriz Sarah Wayne Kellys.
Ela fez um break.
Né, ela é conhecida aí. Tipo, ela é convencida pelo Gene de que o Rick tá morto, né? Aí, tipo, ela acaba aceitando a proteção do Gene. E deixa que ele cuide dela, né? E leva ela pra onde for, tal, junto com o filho Carl. Aí ela é, tipo, extremamente atenciosa e simpática. Sim. Ela é, tipo, o apoio emocional lá da galera do grupo, né? Tipo, em meio ao caos, lá que tá a zumbizada comendo todo mundo, sem sentido de putaria, no sentido literal mesmo.
É, porque a putaria só ela e o Shane, só, viu? Mas o zumbi não, o zumbi é só o negócio é fome mesmo, vontade de comer.
Ela luta, tipo, pra, mesmo com todo esse caos acontecendo, ela luta pra preservar a decência e os hábitos, assim, do mundo normal, né? Tenta viver a vida o mais normal possível.
Ela é tipo um apoio, igual uma vez que tem uma outra personagem que é a Andrea, que ela não quer, ela quer ser, vamos dizer, ela quer ir pra luta, ela quer lutar, ela não quer ajudar. Agora já não, agora quer, vamos dizer assim, manter a situação do povo confortável. Tipo, o mundo tá um caos, tá. Mas vamos tentar aqui, pra gente ficar tudo bem, né? Vou fazer comida, vou lavar roupa, deixar confortável. A Andrea já não. A outra, ela quer ir pra luta, quer falar que isso é coisa de mulherzinha, que não sei o que não tem nada a ver.
É isso aí, mulheres. Se tiver um apocalipse zumbi, não pode esquecer de lavar a louça.
Eu vou pra luta.
Isso é muito importante.
Eu vou pra luta.
Lavem a louça. Antes de mais nada, lavem a louça. Porque mulher que não lava a louça é poser.
Poser.
Bom, agora vamos lá, né? Aí, tipo, ela é uma mãe muito protetora, né? Ela protege o filho, como todas as mães, eu acho. É nem todas que tem mãe que joga bebê no lixo, mas isso é detalhe. Está, né? Ela sempre pensa na segurança do filho e é, tipo, extremamente cautelosa em relação a quem se aproxima dele, né? Né? Ela não deixa ninguém que não pareça confortável, né, confortável,
confiável,
chegue perto do menino, né.
Aí, logo.
Aí vamos falar do Shane, né, que é feito pelo Shane Walsh, que é que é feito pelo ator John Bernthal. Desculpe aí se não sei falar o nome, mas é por aí.
Né? Ele, coitado.
O Shane é parceiro do Rick, né? Do departamento de polícia. E ele é, tipo, o melhor amigo dele desde a época do colégio, né? Aí, quando o apocalipse aconteceu, o Rick estava em coma, o Shane tentou salvar ele, mas não conseguiu.
Então, ele tentou mesmo, isso é verdade. Ele então, é um amigo fiel.
Então ele optou por matar a esposa e o filho dele a salvo, né? É, levando eles para a Atlanta, que era onde eles acreditavam que estariam seguros, mas não foi bem assim. Né? Aí logo após a evacuação, Jenny e Lori, né? Acho que ela se encantou por ter protegido o filho dela, as coisas assim. E ela achava que o esposo dela estava morto, né? O Rick, tipo, ela começou a ter um caso com
ela
ele,
tava,
né?
Ela estava carente, o cara, ela confiava no cara, tudo, o cara estava cuidando dela, do filho dela, ela acabou se envolvendo com ele, achando que o marido dela estava morto.
E o cara gosta muito do menino, né? Então,
e o Shane também pensa. Achava que ele tinha morrido, achava que não tinha chance nenhuma.
Aí, quando eles encontram aí, que o Rick retorna do mundo dos mortos aí, praticamente, né? Ele se sentia responsável, Shane, né? Pela morte do Rick, que ele não foi capaz de salvar ele. Né? Mas aí, quando ele volta,
o Shane não gosta.
Né? O Shane fica bravo, né? Porque ele, tipo, tava meio já que apaixonado pela mulher dele. Tal,
meio tal. Não, né?
Aí, beleza. E, tipo, antes do apocalipse, o Shane era a sombra do Rick, né? Tipo, aí, quando ele morreu, ele ficou o líder do grupo, né? Tipo, então ele se sentiu importante e tal. E essa posição, como ele é meio arrogante e se acha, ele acabou gostando dessa posição, né?
Cabeça
aí,
fraca.
Aí quando o Rick volta, a influência do Shane diminui, né? Diminui, fica inexistente. Tipo, todo mundo quer que ele se foda. Aí, isso causa uma meia tensão entre eles aí. Né? Aí, com isso daí, o Shane começa a mostrar o que ele é na verdade, né? Uma pessoa decisível, imprevisível, ele acaba se tornando um perigo
ameaça para o grupo, né?
As pessoas que estão ao redor dele. Vamos falar do Daryl Dixon.
Ei!
Não sei falar o nome dele.
É o Daryl Dixon.
É feito pelo Norman Reedus.
Ele é muito legal.
O Daryl aí.
O Daryl, nosso querido Daryl.
É o Rambo da Roça. Ele é foda. E ele é foda, sem mais. Ele é um cara racista, tipo...
No começo da série.
Agressivo, que idolatra o irmão dele mais velho, Merlin.
Tipo,
um puta caçador, bastante observador, né? O Daryl.
Daryl.
Ele é infalível como uma besta, né? Aquela arma, uma mistura de espingarda com arco e flecha. Ele não erra uma. E, tipo, ele se mostra muito útil na... caça dos zumbis.
Tanto,
né?
É que na série ele tem duas flechas. As duas ele atira, ele arranca do zumbi e continua matando. Com ele não tem flecha. Ele tinha três, na verdade. Ele sofreu um acidente, ele mesmo se acertou lá e perdeu uma, né? Que ele tinha que quebrar. Ficou com duas, mas essas duas aí, ele faz mais estrago que muita 12 no Resident Evil.
Ele também, ele é habituado a usar arma desde criança. Desde novo aí, né? Então ele manja muito, muito bom com armas. E ele não sai sem a sua faca. Ele é uma peça indispensável aí para a sobrevivência do grupo, né? Tipo, por vezes ele entra em conflito com o Rick, porque ele, tipo, não consegue entender essa necessidade que a bichona do Rick tem de proteger os demais.
Ele é muito individualista.
O Darby, ele quer que se foda. Ele e o resto que se foda. Né? Ele, tipo, acredita que é cada um por si e foda-se. Mas, tipo assim, quando alguém do grupo é atacado, ele não hesita em partir pra luta, não. Ele é foda. Bom, aí tá, né? Mas apesar disso tudo aí, ele é capaz de sobreviver sozinho. Ele se junta aí ao grupo, não sei porquê. Tipo, lentamente ele acaba estabelecendo aí relacionamento com o povo, acaba gostando do pessoal. E, tipo, ele luta todo o tempo aí contra o instinto dele de ir embora, né? Porque ele é um lobo solitário, né?
Ele só tava no grupo mesmo por causa do irmão dele. Só que o irmão dele morre logo no começo. Morre não, né? É deixado na cidade logo no começo. Todo mundo presume que ele morreu. E ele acaba ficando sozinho no grupo. Ele é meio arrogante no começo, tudo, só que conforme vai passando o tempo, ele vai se socializando
ele
mais.
Ele vai se descobrindo, né? Agora ele tá fora da sombra do irmão dele.
É.
Ele era praticamente um capanga do irmão dele.
Exatamente.
Aí vamos falar da Andrea,
essa,
a Larry Holden.
Ela não gosta de ir trabalhar. Ela gosta de, ela quer ser bandidona.
O negócio dela é da tia. Ela quer ser gangsta. O negócio dela é da tia. Bom, vamos lá. Ela é... Ela era uma advogada bem sucedida, né? Antes do acontecido aí. Aí ela tava dos zumbis. Ela tava numa viagem com a irmã caçula dela. Aí o apocalipse acontece, né? Apocalipse zumbi. Aí elas foram salvas pelo dele. Que pra mim é um velho que quer dar umas pegas nela. Mas isso é um detalhe só. Ela tá sempre disposta a enfrentar desafio, né? Os desafios. Ela é teimosa e confia muito na sua habilidade com armas.
Acha, imagina.
Inclusive no... Eu sei que estamos falando da série, mas a história em quadrinhos ela é a melhor com armas. Melhor que.
Do grupo?
O Dario.
Do grupo?
Melhor do grupo.
Oi?
Melhor que o Dario, que o Shane.
Eu desconheci essa informação, viu? Eu não acessei essa página.
E o Rick. Bom, é isso aí, né? Aí, tipo, ela foi salva lá por ele, e eles acabaram meio que. Ela foi salva pelo dele, e eles acabaram meio que criando. Um vínculo assim de. Como se fosse pai dela.
É, né? Ele protege, ele tenta proteger ela, só que ela não quer.
Eu acho que ela não é muito um negócio de pai, não. Eu acho que ele quer dar uns pega.
Mas ele aí, é muito bem pra ela.
Quando a irmã dela morreu, né? Ela ficou bastante abalada, mas ela decide continuar lutando aí, né? Apesar dela ter
que. Na verdade, quando a irmã dela morreu, ela fica revoltada, porque aí que ela começa a ficar com graça e querer ser macha.
Ela quase. Se matou lá mais o Danny e pediu pra que ele se matasse.
Não deixaram ela se
pediu,
matar.
Pediu não, né? Fez uma chantagem lá com ela, praticamente. Ela recusa ser vítima e acaba se tornando uma espécie de pupila do Shane, né? Paga pau.
É, ele começa a ensinar ela a mexer nas armas, tudo, porque ninguém gosta muito dela, ela é meio deslocada também. Então ele, como ele é legalzão, né? O simpático, ele vai dar umas aulas pra ela. Que as coisas que ele aprende, que ele sabia quando era, sabe, né? Porque ele é policial, a desmontar a arma, a limpar.
É a Carol, né? Carol Belletier. A Melissa McBride.
Carol.
Ela, tipo, tinha um marido aí que espancava ela, né? Aí quando
fora
ele
que
morre,
o cara bulinava a filha dela, né? Ela tem ela e a filha dela.
É.
A filha dela é a Sofia.
É.
E quando tá os três no acampamento, ele dá a entender que ele abusava da menina. Porque quando ele bate nela. Ele é espancado pelo Shane. O Shane vai lá e espanca ele, não sei o quê, nunca mais encosta a mão na sua mulher, não sei o quê, não sei o que tem. Aí ele. Tá, beleza. Tem uma noite lá que eles estão tudo repousando e ela vai sair e ele pega e fala assim pra menina: fica aqui com seu pai. Aí a menina, a Carol, tira a Sofia de lá porque. Não, não. Aí depois ela falou pra ele: você nunca vai encostar a mão nela, nunca mais você vai encostar a mão nela. Quer dizer, alguma coisa
e
tinha.
E agora que o marido dela morreu, ela quer alguma coisa com o Dario. Só que o Dario quer que ela se. Ele quer que todo mundo se for. Aí vamos falar aqui do Dale, né? O Dale, né? Vamos falar do Dale. O Dale era tipo
é um
velho, né? Que tava aí, queria passar a aposentadoria aí, viajando com a esposa, mas a esposa teve câncer, né? E, tipo, não deu certo. E, tipo, como ele tem uma grande experiência de vida, tem um temperamento calmo, né? E o. Tem um grande veículo aí, ele é tipo o grande cabeça ali do grupo, né?
Ele cuida da. Ele tem um trailer, ele cuida da segurança do grupo, lá do acampamento. Essa é a serventia dele. E ele protege a Andrea e a irmã dela, enquanto a irmã dela.
Tipo, ele é muito autossuficiente, né? Ele, tipo, sempre tá atento às mudanças dentro do grupo, né? Principalmente quando o Rick e o Shane estão em conflito. Então, primeiro a perceber, né? Ao longo do tempo, ele, a Andrea e a Amy criam uma espécie de laço familiar, né? Porém, depois que a Amy morreu, a relação entre o dele e a Andrea fica estremecida, né?
Ela não quer mais
graça. Por causa da superproteção dele. E, tipo, ele começa a ter birra com o Shane.
Porque ela quer se aproximar dele.
Ela passa a falar com o Shane, né? Aí ele fica meio revoltado.
Porque o Shane não é uma boa pessoa.
Né? E a Sofia aí Pelletier, que é a filha da
Carol.
Da Carol, é feita pela Madison Leeds. Ela é filha da Carol, é tipo tímida e se torna a melhor amiga do Cal, né? Que é o filho do Shane.
É, as duas crianças que tem no Rio.
Filho
do Rick.
Do Rick. Né? Tipo, ela é muito frágil e a balada, né? Aí ela acaba se perdendo na selva, quando ela é atacada por dois
zumbis,
aí o Rick salva ela, fala pra ela esperar ela no lugar, mas como ela é burra. Detalhe, ela é loira. Como ela é burra.
Ah, não é muito loira, não.
Ela é forte. Lá e acaba virando zumbi. No final, quando eles encontram ela.
Legal, hein?
Ela
spoiler, hein? Quem não
mas,
assistiu?
Já passou.
Ah, quem não assistiu? Ah, então ela virou zumbi.
Já passou. Bom, agora vamos aqui falar do Glyn. O Glyn, né?
É o Japinha, que está para salvar o Rick. Ele
é pau mandado, é escravo. Qualquer coisa que seja difícil, ele é escravo.
É porque assim, ele se dá bem, ele faz assim, ele é rápido nas coisas. Então quer dizer, coisinha boba, que vai lá ser isca, vai fazer isso. Vamos fazer o Glyn de isca. Aí ele acaba sendo a isca de tudo, ele acaba sendo a cobaia. Porque ele é muito rápido, ele é muito eficiente, tudo que ele faz, ele faz mesmo. Ele não é muito bom com lutar, essas coisas, mas para se esquivar
e ele
fugir...
ele é uma peça aí fundamental, né? Que é ele que busca os mantimentos e os outros itens. Que ele consegue se infiltrar nos lugares sem que os zumbis percebam que ele tá lá. Isso faz muito foda. Afinal de contas, ele é asiático, ele é ninja e ninguém pode ver os seus maiores movimentos.
Ele é um Power Ranger, na verdade. Ele é um Super Saiyajin que foi fazer participação especial na série. Ele é o Goku.
Enfim, aí, né, ele é tipo jovem, esperto e destemido, né?
Então, o cachorro tá louco.
Ele é uma pessoa cheia de compaixão e humanismo.
Esse cachorro é um zumbi.
Ele, se arrisca, né, pra proteger o próximo. Mas aí ele acaba, né, apesar de todo o horror aí que ele vem testemunhando por causa do conflito zumbi, ele mantém um entusiasmo juvenil. Tipo, ele tipo mantenha esse entusiasmo pela vida, pelos prazeres inesperados. Vamos falar do T-Dog.
T-Dog? Quem é o T-Dog?
T-Dog é aquele cara que não aparece.
É o negão. É o preto da série.
Ele é invisível, né?
É.
Tipo, ninguém vê ele.
Ele fez duas participações na série.
Ele mal aparece, né? Pra falar a verdade.
Ele fez duas
é
coisas.
Aquele preto que tá na série pra cota. Né? É a cota. É racismo. O pessoal aí que não baixa as coisas só porque é preto. Né? Ele acaba. Ele vive lutando contra a culpa de ter deixado.
Mas tem um episódio que ele fala mesmo: o que, que eu faço aqui? Eu não faço nada aqui. Fala pro velho: eu e você, não sei o quê. É verdade mesmo. Nessa hora eu acho que eles deviam ter ido embora. Porque tem um episódio que ele falou assim: é ideia, não sei o quê. Todo mundo dá luta, tem a gente aqui sem fazer nada. O que eu tô fazendo aqui? Você também? Vamos embora. O velho não vai. Devia ter ido, porque fazer outra série. A série dos excluídos, excluído Walking Dead. E assim a série diz que não faz nada lá.
É, né? E ele tipo se culpa por ter deixado o Mary Dixon, o irmão do Daryl, acorrentado lá na cobertura do prédio, lá cheio de zumbis. E tipo, ele, por causa disso aí, ele tem uma necessidade de provar o seu valor pro resto do grupo, né? Ele é um homem de palavra, jamais foge das suas responsabilidades, né? Ele faz tudo para se defender, lutar sempre que for preciso, e é tipo, se dedica demais aos companheiros. Ele tá sempre disposto a ajudar o resto do grupo, né? Ele possui um temperamento forte e se mostra corajoso, mesmo quando tá todo borrado, carregando as calças.
Ele tenta, né, mãe? Ele não aparece. O diretor não dá chance para ele.
Carl Grimes, que é o filho do nosso querido Rick Grimes.
E da Lori, viu? A Lori também tá nascendo.
Ele é feito pelo Chandler Higgs, né? Ele é filho do Rick e da Lori. E ele, tipo, abandona a cidade junto com a mãe dele, Shane, né? Pra fugir dos zumbis lá. Aí ele é uma criança doce, tipo, ele é muito curioso, inteligente, tá sempre tranquilo, né? E ele tá, tipo, lutando pra manter a sua inocência infantil, mesmo lidando com as perdas aí que o zumbi dá, né? O ataque do zumbi aí deu, que realmente é outro mundo, né? Tipo, ele estabelece uma grande ligação com Shane. Shane, né? Ele, tipo...
É uma figura paterna dele antes do Rick voltar, é o Shane. Tipo,
é o pai pra ele, né? Antes do Rick voltar. Mas aí, quando o Rick volta, o Carl volta a idolatrar ele, como sempre foi, né? Tipo, ele acha que o pai dele é indestrutível. E essa teoria dele de que o pai dele é indestrutível fica ainda maior quando ele vê ele, entre aspas, voltando da morte, né? Vamos falar da Amy,
que Winehouse.
Feita pela Amy Bell. Era a gostosinha do grupo, né? Ela é uma caçula da Andrea. E, tipo, as duas estavam viajando juntos, como eu já falei.
Já.
Quando surgiu o ataque zumbi lá,
falou.
E o dedo são goetas. A Amy é 12 anos mais nova que a Andrea. E, tipo, isso aí causa uma certa coisa tensa entre as duas. Tipo, ela é muito ressentida com a Andrea, porque a Andrea deixou ela muito pra trás. Não visitava ela com frequência e tal, né? Não fez ela parte da vida dela, né? Aí, essa experiência do apocalipse aí,
acabou
juntando as duas. Apesar que a Amy se sente um pouco frustrada, né? Pelo fato da Andrea estar sempre mandando nela, né? No entanto, a Amy adora a irmã mais velha. Né?
No entanto, ela adora.
Gostaria de ser como ela.
No entanto, ela adora a irmã mais velha. Será que vocês me entendem?
Vamos falar aqui da...
Ela morre.
A Jerry Prescott, feita pela Peter Brothers.
Também morre.
Ela era uma que não fazia nada na série.
Por quê, gente?
E morreu porque não faz foto, porque era feio. o diretor deve ser racista. O diretor de Walking Dead é racista.
Eu acho que sim.
Aí, né, ela morreu.
Ela morreu. Pra ela não fez nada.
Pra se explodir no CDC, né? Isso a gente vai falar mais pra frente. Né? Tem o Jim, que é o cara que tinha umas premonições lá. Ele prevê, né, que o grupo ia ser atacado.
Eu não queria que ele morresse. Ele foi o primeiro a morrer, né, do grupo.
E ele acabou morrendo lá, né?
Ele foi mordido.
Teve um ataque lá. Tipo, ele foi mordido. E, tipo, ele convenceu o Rick a deixar ele pra trás. Na estrada, né? Tem o Morales. Então, o Morales, ele viveu no acampamento. Morales é feito pelo ator Juan Paredja.
Eu nem sei quem é o Morales.
Morales, ele vivia no acampamento com a sua família. A esposa Miranda, que é feita pela atriz Viviana.
Ah, foi o que foi deixado pra trás.
Viviana e Chaves Vega. E seus filhos, Elisa.
É verdade.
Maddie Love, que é feita pela Maddie Lomax. E o Luis, que é feito pelo Noah Lomax. Né, após o ataque zumbi lá do... Que foi feito no grupo. Ele se separou do grupo, né? E foi tentar encontrar seus familiares lá do Alabama.
É, o grupo se separou. Se
o
separou.
Norman James é o, entre aspas, pedófilo, pai da Sofia e marido da Carol. Né?
Morgan James?
É. E, tipo... Ah, não.
É outro Morgan.
Falei errado. Morgan James é o
é
cara...
É o cara que ele conhece no começo.
É feito pelo Lynn James, né? Ele é tipo...
É o primeiro personagem que o Rick encontra. Primeiro humano.
Ele
primeiro
ajuda
humano.
Aí. Ele ajuda aí, né?
O
Rick, né? Logo que ele é encontrado. Aí, tipo, ele e o filho dele saíram, né, da cidade lá após o zumbi. Mas eles estavam indo para Atlanta. E no caminho, um zumbi atacou a Jane. Era a esposa dele. Aí eles se viram obrigados a ficar refugiados lá na cidade do Rick.
É, ele é como se fosse, né, quase vizinho do Rick, né?
Aí agora vamos falar aqui do Mary Dixon, feito pelo Michael Rooker.
É o que é, né, irmão do Daryl.
Era o irmão mais velho do Daryl. Tipo, ele é um ex-presidiário muito racista e violento. Ele é muito explosivo e agressivo.
Ele é.
E coloca em conflito. Isso coloca em conflito com todos os sobreviventes do grupo. Ele acaba sendo deixado por Rick e o T-Dog algemado no topo do prédio e precisava de zumbi para tentar sobreviver.
Mas o T-Dog fica com dó dele e tenta voltar para soltar ele. Só que nisso o T-Dog sai correndo, ele deixa o chave cair lá no bueiro, sei lá onde que é, que não tem nem como pegar.
Aí eles vão embora e depois voltam para tentar resgatar ele.
Só que ele não tá mais
lá. Ele não tá mais lá e ele só tá a mão dele lá.
Que ele cortou.
Que ele cortou para poder escapar da coisa.
Jogos mortais.
E, tipo, ele sumiu depois disso. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O Dr. Edwin Jenner, que que é feito pelo Noah Emmerich. Ele é um cara do CDC, que logo quando o grupo é atacado pelos zumbis lá, eles decidem
no final da temporada,
o centro de controle de doenças lá, né? Ele era o único médico que estava lá, né?
Ele acorda o pessoal lá dentro do negócio.
Ele acorda o pessoal lá dentro, só que ele não explica. Ele é um troll maldito. Ele não explica que o negócio vai explodir daqui.
É, ele deixa comer, entrar, comer, e ele vai se matar e tipo, quer levar todo mundo junto. Só que ele se revolta e.
Aí muitos vão embora.
Mas a.
E a Jaque fica lá com ele, né?
E a Andrea queria ficar também, mas eu tenho um.
O Deus fez uma falou que ia ficar com ela, ela ficou. Ela não queria ficar responsável, pelo amor de Deus, foi. Né? Tem o, também o Ed Pelletier, que é feito pelo Adam.
Esse sim.
Mirovich, esse sim, que é o marido da Carol, aí eu me confundi com os nomes aqui.
Ele confundiu, é o personagem.
Sofia, ele é o pedófilo aí, entre aspas.
Ele é o pet.
Ele é o pedobir do bagulho, entre aspas.
É, dá a entender, mas, dá entender, mas é assim, viu?
Aí o Shane dá um pau nele, né, e como ele tá muito ferido, ele não tem como reagir quando os zumbis atacam o acampamento. Tem o Asher Green.
Na segunda temporada.
É Scott Wilson.
O que acontece na segunda temporada? Ele sai do CDC que explodiu. E aí eles vão em busca de algum lugar pra ficar. E nisso que eles estão buscando a Sofia.
A maldita da Sofia. Sim.
Que ela foi raptada por um. Foi raptada. Porque o Vic deixou ela e ela fugiu, que ela é muito burra. Ela não era mesmo o Vic na foto. Então, aí eles. O filho do Vic tava tipo, levando um tiro. Um rapaz, um cara que tá caçando.
É.
E o cara, muito arrependido, pegou o moleque e levou pra fazenda. Que eles têm um povo que vive numa fazenda lá.
E o Herschel, né?
Que é o e lá, tem, lá na, tem o dono da fazenda, que é o Herschel.
Ele é o pai da Beth, da Meg. Ele é veterinário. Tipo, ele ajuda a salvar o filho do Rick. Né?
Ele é veterinário. E faz a cirurgia pra salvar o moleque e consegue salvar.
É, aí, tipo, ele abriga o pessoal do Shane, do Rick lá. Mas graças ao Shane que abre a porta do celeiro e solta todos os zumbis. Que ele achava que os zumbis eram as pessoas doentes, né?
Ele achava que ia ter cura.
Então ele prendia todos lá no celeiro.
Da família dele lá.
É, isso acaba dando uma... gerando um conflito aí. Ele pede pra que eles vão embora, mas que eles são folgados. Eles ficam lá e se foram. Aí vamos falar da Maggie, que é uma gostosa.
Nossa.
A mais gostosa da série. Ela fazia Supernatural.
Fazia o quê?
Supernatural.
Fazia?
Fazia. Ela era uma caçadora lá.
Eu não lembro dela.
Que agora eu não lembro nada.
Agora eu vou pesquisar, né, gente?
É Lara Corra. Ela é muito bonita. Ela é filha mais velha do Rancho. E é irmã da Beth. Ela tem um jeito moleque, assim, né? Filha de fazendeiro. Veste calçadinho, chapéu. Bota e monta em cavalo, né?
É.
Ela tem uma personalidade muito forte. Ela acaba... é namorando com
o Glyn.
Com o Glyn, tagado.
Ah, ele é bonitinho.
Ela feia com a tua mina deusa. Bom, tem o Jimmy, né? Que é o namorado da Beth. Namorado não. Foi para três vezes e tipo...
teve que casar, porque como teve apocalipse...
não tinha mais jeito.
Não tinha mais ninguém pra ela casar.
Ou era ele ou era ele. E aí, como ele não queria ficar farpando, acabou casando com ele. Ficou lá na fazenda, ele é inútil, não faz nada.
Quem? O marido dela?
O Jimmy é o inútil.
Eu nem sei quem que é ele.
James McQueen. Né, o ator que faz ele. E tem o Otis, que é feito pelo Bruce Taylor Vines.
É o que dá o tiro
ele no... ele é o que filho. Atira no cara lá sem querer. Ele é o homem de confiança do Rachel, né? Ele trabalha aí na fazenda.
É um gordinho.
Desde que o Rachel ficou viúvo, né? Como ele é um gordo, ele acaba morrendo. Né? Morrendo não. Ele vai lá ajudar o Shane aí no, na escola lá. Pra
pegar os aparelhos pro Herschel poder operar o Carl. Carl, olha como eu falo.
Aí, beleza. E tipo, na volta, a coisa começou a ficar feia, aí o Shane deu um tiro na perna dele e deixou ele para ser comido enquanto ele.
Ah, é a mercenária, ela é a mercenária do Supernatural. Achei aqui, ó, que ela troca as coisas, ela rouba a Colt. Lembra dela?
É.
Também?
Enquanto ela fugia. É, e no Supernatural ela, a Meg é mais bonita.
Como no Supernatural não, acho que ela é mais bonita.
Não, que seja. Né? Aí ele acaba morrendo lá e os zumbis acabam comendo a bela da carne gordurosa.
Quem é a Peg?
Tem a Patrícia, né? Que é a esposa do Otis.
Nem aparece também, viu?
Nem aparece muito. Tipo, ela só pois fica lá.
Ela aparece mais só quando o Otis morre. É isso que eu não gosto de falar pra ela.
Nas tarefas domésticas, né?
Domésticas.
É como doméstica.
Domésticas.
É como uma enfermeira aí, né? Bom, vamos parar por aqui, né? Que não vamos dar mais spoilers.
Hoje a gente assistiu o episódio número 11, muito legal. A última cena, então, ó.
De capítulos que ainda não foram ao ar, não vamos falar.
Não, a gente não vai falar. Eu só tô falando que a gente assistiu o capítulo número 11.
Se você ainda não assistiu...
não escute esse podcast. Tem spoilers.
E se escutou esse podcast aí, porque já era. Agora é tarde.
Tchau.
Bom, é isso, galera. Esse foi mais um Anime Destruction. E até a próxima.
Só ano que vem que eu volto.
Eu sou Erotonin e esse foi o seu, o meu, o nosso Anime Destruction, um podcast de anime.